quaresma, os 85 anos
desta igreja, e está nessa segunda-feira, quando inicia esse período de 3 dias de renovo, como os irmãos denominam, renovando a sua vida, o seu ânimo, a sua visão, a sua paixão para o reino de Deus. Quero agradecer mais uma vez ao pastor João Emílio e à Igreja Batista Primeira do Irajá o privilégio de estar aqui nesses dias. Foi bom estar aqui ontem, foi bom estar aqui hoje, e naturalmente hoje eu tive um outro trabalho, porque eu me reuni, uma reunião virtual, com um grupo de trabalho que trata da revisão da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Eu pertencia ao grupo anterior, que fez revisão da declaração de New Hampshire, e agora pertenço também a este grupo. Só que a modernidade nos traz a oportunidade de uma reunião virtual. Pastor Samuel Moura e eu aqui, e pastor Lourenço Rega, e mais um pastor da Paraíba, lá em São Paulo, e mais outros pastores em outros lugares. Foi muito bom a gente estudar a palavra de Deus, e estudar como a nossa fé se expressa, quais as afirmações de fé que nos identificam como povo cristão evangélico chamado Batista. Qual é o nosso DNA? Porque há todo um DNA Batista. Eu já fiz uma palestra sobre isso, DNA Batista e o que nos caracteriza ao longo da história. Meus irmãos, eu quero lembrar o primeiro dia em que toquei ligeiramente na experiência de nossos pais, e depois considerar no livro de Gênesis a história de José, um homem que demonstra intimidade com Deus. Vejam a situação do primeiro casal, nossos pais, Adão e Eva, e a condição e a postura de José, milhares de anos depois. Diz a Bíblia, diz o Gênesis, que Deus falava com eles na visitação da tarde. Portanto, Deus vinha conversar com eles. Deus queria dialogar com eles. Deus queria revelar-se a eles. Deus queria que eles o conhecessem. Porque nós não conhecemos a Deus pela nossa inteligência, pelo brilho de nossa inteligência. Nós conhecemos a Deus porque Ele se dá a conhecer. A isso se chama revelação. Então, eles tinham essa oportunidade de conversar com Deus, imaginem. Agora, Deus os criou e os pôs no jardim para lavrar, portanto, o trabalho é um mandamento divino. Trabalho não é castigo. O que é castigo é o sofrimento pelo trabalho, mas não o trabalho em si. Lavrar a terra, o primeiro trabalho humano foi a agricultura, o trabalho agropecuário, porque também houve o cuidado do gado, das ovelhas. Pois bem, Deus os criou, entretanto, livres, mas eles não ficaram à sua própria sorte. Deus garantia estar com eles à tarde, na visitação da tarde. O diabo, que é astuto, resolveu aparecer uma manhã para Eva. Alguns intérpretes dizem que Adão estava por perto, mas eu fico muito, acho estranho que ele se mantivesse mudo, deixando a esposa conversar sozinha com o diabo. Mas apareceu e fez uma proposta. Deus disse que vocês não devem comer de nenhuma fruta do jardim. Não, podemos comer. Sim, mas o que que Deus prometeu? Bem, se nós comermos de um fruto da árvore, o fruto proibido, nós seremos mortos. Isto é, nos veremos separados de Deus. Nada disso. Não é isso que Deus disse. Se vocês comerem do fruto, vocês serão sábios. Vocês serão pequenos deuses. Vocês terão alegria de viver, não só o sabor do fruto que vão comer, mas a alegria da liberdade. Nós aprendemos nessa experiência de nossos pais no jardim, que nosso caráter não se fortalecerá assim. Deus não estava com seus fiscais no seu ambiente de trabalho hoje. As palavras que vocês disseram, as decisões que tomaram, as tarefas que cumpriram, as missões que cumpriram, Deus não estava lá para dizer, não, isso não. Você precisa ter comunhão com Deus, intimidade com Deus para saber o que é da vontade dele e o que não há. Não, não é. Se você fez o que é contrário à vontade de Deus, você sofre as consequências. Evidente. Isso aconteceu na história deles. Deus fez clara a sua vontade. Deus mostrou-lhes, a Adão e Eva, os resultados funestos de sua desobediência. Mas eles a si mesmo caíram na tentação. Nós aprendemos dessa experiência de nossos pais, que nosso caráter só se formará e se fortalecerá assim. Deus não nos prende. Deus não nos amarra na igreja, Deus não nos amarra em casa, Deus nos dá liberdade, mas para exercer com responsabilidade a nossa liberdade, um grande presente de Deus. Deus vinha encontrar-se com eles ao cair da tarde. A intimidade não é estar sempre perto, ou tê-lo sempre perto geograficamente. Eu estou aqui em São Paulo, estou em plena comunhão com a minha esposa. Ela está pensando em mim, eu estou pensando nela. Tanto que eu liguei para ela hoje à tarde, orei com ela. Então há comunhão entre nós, há intimidade entre nós. Ela sabe o que eu estou fazendo. Eu sei onde ela está, sei quem está cuidando dela. Ela que há 13 anos sofreu um grave acidente vascular encefálico. Nós nos conhecemos, e conhecemos desde 1952, portanto há 67 anos, ficamos noivos há 65, e casamos há 63, vamos fazer 64 em março. A nossa intimidade vem desta convivência, a gente dialoga, a gente conversa. Eu não falo sozinho, ela fala comigo, ela fala e eu ouço, para compreendê-la, e ela me ouve para me compreender. Como é bom dialogar. Aliás, uma coisa boa é conversar, e há casais hoje que não conversam. Em casa estão ligados à televisão, ligados ao computador, ligados ao telefone celular, no WhatsApp, não se comunicam. Hoje, na era da comunicação, há uma incomunicabilidade no casamento, portanto falta intimidade. Marido não está conhecendo a mulher, mulher não está conhecendo o marido, pai não está conhecendo o filho, filho não está conhecendo o pai, quando o modelo para as relações humanas é a Trindade Eterna, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, em perfeita comunhão, na pericórese, como falei ontem, nesta dança de roda da Trindade Eterna a revelar-se ao longo dos milênios. Meus irmãos, Deus vinha encontrá-los, mas naquela manhã fatídica, para mim foi de manhã, eu vou apurar isso no céu, vou conversar com Adão, sabe que Adão foi salvo, aquela promessa feita, não é? a serpente, e que a mulher ouviu, e ele ouviu, que viria a semente da mulher, que esmagaria a cabeça da serpente. E ele creu. Se creu, está lá. Eu vou encontrar com ele. Agora eu vou conversar com ele muito sério. Que marido omisso é esse? A sua esposa sendo tentada e você nem aí? Bem, eu acho que Dona Eva podia ter conversado melhor com o diabo. Ela podia ter dito: olha, a sua proposta é muito interessante, mas eu preciso conversar com meu marido e com meu Deus. Então nós conversaremos hoje, Deus vem à tarde conversar com a gente, eu vou conversar com meu marido e amanhã você vem, eu tomo a decisão. Não estaremos aqui como pecadores, seremos humanidade abençoada. Oh, que coisa! Ah, que erro fatal, a falta de comunicação, de conexão entre os cônjuges e entre o casal e Deus. Se houvesse mais comunhão, mais intimidade do casal com Deus, Eva não tomaria a decisão que tomou. Ela tinha comunhão, mas não intimidade com Deus. A intimidade com Deus nos previne, porque a gente pensa assim: o que Deus quer mesmo? Então a gente se lembra da vontade de Deus, a consciência é iluminada pelo Espírito de Deus, e a palavra é trazida à nossa consciência, e nós tomamos a decisão certa. Dizemos não à tentação, e sim à vontade do Senhor. Bem, repito, naquela manhã fatídica, eles se esqueceram do Criador, da vontade e palavra expressa do Criador, de seu Deus, e deram ouvidos ao tentador. Eis o perigo: deixarmos a intimidade com Deus, a comunhão com Deus, e passarmos a ouvir outras vozes. Eu gostei de uma oração feita hoje à noite: que não ouçamos outras vozes, Senhor. Porque se há uma coisa que há neste mundo, é uma multiplicidade de vozes. Mesmo no meio evangélico. Eu fui arguído 2 anos atrás, por um pastor aqui do estado do Rio de Janeiro, sobre o que era mais difícil, ser pastor há 50 anos ou hoje? Eu digo, hoje é muito mais difícil. Mas há tantos meios de comunicação, tantos recursos da mídia, mas é muito mais difícil. Por quê? Porque antigamente, há 50 anos, cada crente tinha a sua igreja e tinha um pastor. Então o pastor doutrinava, orientava o seu rebanho, e o rebanho compreendia a vontade de Deus, transmitida pela vida e pela palavra do seu pastor. Hoje, os crentes têm um pastor domingo, outro segundo, outro terça, quer dizer, a maioria da igreja está ouvindo talvez outras vozes agora à noite. Vocês estão aqui para ouvir a voz do pastor João Emílio, né? E a minha, sou convidado. Mas outros estão ouvindo talvez outras vozes. Se fosse jogo do Flamengo, até eu compreenderia, porque afinal de contas é a paixão do Rio de Janeiro, não é? Vocês são apaixonados pelo Flamengo, eu sei disso. Mas vejam só, meus irmãos, temos muitas vozes, há muitas vozes no mundo, e uma das vozes que se ouve é a seguinte: você tem o direito de ser feliz, corra atrás dos seus sonhos. É isto. Você não tem prazer, não tem felicidade no casamento, jogue tudo para o alto e busque outra alegria de viver. Então há muitas vozes assim, chamando para o descompromisso. É isso que Deus diz? O que Deus ajuntou, não separe homem, mas eu digo, separe, você vai ser feliz. É assim, o diabo está contrastando a voz de Deus. E nós temos de dizer a Deus: Senhor, eu sou teu amigo, eu sou íntimo contigo, eu quero andar contigo, quero fazer a tua vontade, ou não. Senhor, deixe-me por um pouco, eu vou fazer a minha vontade. Se você quiser fazer isso, ele vai deixar. Só que você vai se quebrar. Porque o que o homem semear, repitam, isso também se fará. Então, não é o homem, não. Vamos dizer agora a mulher semear. Porque a história vocês ficam pensando que só nós. Então, vamos dizer: o que a mulher semear. Pois é, vocês também semeiam e colhem. Então, o que o ser humano semear, isso também se fará. Eu tenho direito de ser feliz. Eu corro atrás dos meus sonhos. Eu quero correr atrás da vontade de Deus. Eu quero andar com Deus. Quero andar com Ele. O tentador continua a empregar os mesmos métodos. Promete o que não tem. Promete o que não pode cumprir, substitui a palavra de Deus por sua palavra, provoca a ambição e o orgulho de ser Deus, desconectando-o do cuidado com Deus, o tentador afasta-nos de Deus, produzindo estranhamento e medo, e então a condição de pecado alcança a família e a fere de morte. Por isso diz a Bíblia que ao ouvirem a voz de Deus, sentiram medo. Na verdade, Adão e Eva, criados livres, eles fizeram o que Jean-Paul Sartre chama de empenharam a verdade. A liberdade, melhor dizendo, eles embarcaram no navio da liberdade e fizeram a liberdade pesar e ir a pique, ir ao fundo. É uma escolha humana. Você quer ir a pique ou quer viver para Deus e ser feliz e alcançar a vontade do Senhor neste mundo? Nós estamos diante de escolhas e vale a pena escolher. Bem diferente foi a história dessa personagem aqui, José. Vocês conhecem José, um dos filhos de Jacó, irmão de Benjamim, filho querido de Jacó. Porque filho de Raquel, a esposa querida dele. A mãe dele morreu quando dava luz a Benjamim, que ela chamou de Benoni, filho da minha dor. Mas Jacó mudou o nome dele para Benjamim, filho da minha direita, da minha destra. Pois bem, José, fiel ao Senhor, amigo dos irmãos, fiel ao seu pai, responsável, ele verificava, via o trabalho dos seus irmãos, trazia relatório para o pai se preocupava com os filhos, teve sonhos, e os sonhos de José incomodaram, aliás, todo sonhador incomoda. Ninguém gosta de estar perto de um sonhador. Está sonhando muito alto. Isso é uma ilusão. Pois olha, se você não sonhar, não sonhar as grandes coisas de Deus, você não chegará nem perto. Então você tem de sonhar as coisas grandes de Deus. Eu que nasci lá no interior de São Fidélis. São Fidélis já é interior. Eu nasci no interior de São Fidélis. Eu não podia imaginar que viesse para o Rio de Janeiro e me formasse em vários cursos, depois fosse para São Paulo, lá há 50 anos. Ah, eu não imaginei que isso acontecesse, e servisse a Deus por tantos anos. Não, de modo nenhum. Mas Deus vai realizando seus propósitos em nossa vida. Bem, José, por causa dos seus sonhos, ele foi vendido pelos irmãos. Aliás, irmãos queriam matá-lo, vocês se lembram. Queria matá-lo, mas não, não vai dar, matar o nosso irmão, não vamos fazer isso não. Jogaram José dentro de uma cisterna, lá no deserto. José ficou lá olhando para cima, talvez gritando, e eles nem ouviram. Mas como é que vamos fazer? Vinha lá uma caravana de comerciantes, de mercadores, trazendo produtos de Gileade para o Egito. Traziam perfumes, traziam produtos de Gileade. Então tiveram a ideia, vamos fazer o seguinte, vamos oferecer o nosso irmão àquela caravana, vamos vendê-lo. A caravana se aproximou e disse, olha, há aqui um rapaz, muito inteligente, bonito, a Bíblia diz que ele era bonito, de feições, o seu corpo era muito bonito, por isso a tentação que sentiu a mulher de Potifar. Mais tarde vai acontecer isso. Vejam o seguinte, venderam José. José agora é levado pelos mercadores, mas como vão explicar ao pai? Tiveram uma ideia, matar o animal, tingir a capa de José, não é isso? Com sangue do animal, não havia exame de DNA naquele tempo, então levaram, olha aqui pai, nosso irmão foi morto por uma fera, coitado de Jacó, chorou e tudo. Não se consolou o suficiente do seu filho, da morte do seu filho, José. Ah, José. Meus irmãos, esse moço, vendido para os mercadores, chegando ao Egito, Potifar, oficial de Faraó, se interessou nele, em comprá-lo como escravo, para cuidar de sua casa. E comprou. Quer dizer, os mercadores receberam talvez o dobro do que deram por José. E José foi trabalhar na casa de Potifar e cuidava de tudo. E o texto bíblico vai nos contar em Gênesis 39, nós vamos ler, eu peço ao pessoal da mídia que abra a Bíblia em Gênesis 39, nós vamos ler alternadamente em pé de 1 a 23. Gênesis 39, de 1 a 23. Vamos ver? Vocês conseguem? Gênesis 39, de 1 a 23. Eu quero ler na versão de vocês, porque a minha é a Almeida, século 21. Então, veja só. Eu vou ler no versículo. Vamos respeitar bem a pontuação, não é? Para que... vírgula significa uma paradinha. Então José havia sido levado para o Egito, onde o egípcio Potifar, oficial de Faraó e capitão da guarda, comprou dos ismaelitas que o tinham levado para lá. Vejam que o Senhor estava com José. Esta intimidade espiritual. O Senhor com José. Não importa para onde você vá. Você pode estar longe do pai, da mãe, que já morreu, dos irmãos, mas Deus está com você. Ah, que bênção é ter a companhia de Deus e a intimidade com Deus que José tinha. O Senhor estava com José. Quando... agora vamos o 3, veja só, o Senhor estava com ele, ele prosperou, o 3, versículo 3, pode pôr, quando este quem? Potifar, percebeu que o Senhor estava com ele, quando a gente tem comunhão com Deus, todo mundo percebe, tanto assim, que a gente não pede oração a qualquer um, não pede oração mais inteligente, não pede oração mais culto, não pede oração mais rico, a quem a gente pede oração? A quem a gente percebe, tem mais intimidade com Deus, é uma coisa interessante, é interessante isso, quando esse percebeu que o Senhor estava com ele, e que o fazia prosperar em tudo o que realizava, leu 4, e confiou tudo o que possuía. Sabe quantos anos tinha José? 17 anos. Uma pessoa que tem comunhão com Deus, mesmo muito jovem, merece confiança. Pessoa que tem intimidade com Deus. Então é muito importante isto. Agradou-se de José. E tornou administrador de seus bens. Potifar deixou a seu cuidado, a sua casa, e lhe confiou tudo o que possuía. versículo 5, podem ler. Adiante, vamos seguir. O Senhor abençoou a casa do Egito por causa de José. Quer dizer, quando temos intimidade com Deus, Deus abençoa os outros por nosso intermédio. É uma coisa interessante isso. Bem, a bênção do Senhor estava sobre tudo o que ele fazia. Potifar possuía tanto em casa como no campo. Tudo estava sob o cuidado de José, um grande administrador. O que foi, vocês vão ver, um grande ensaio para a responsabilidade que ele vai ter mais tarde. Deus nos prepara para grandes proezas, dando-nos pequenos ensaios, pequenas experiências. Administrando pouco, depois ele vai administrar um muito, a nação toda. Uma coisa interessante. Assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. Ele tinha de comer. José era atraente e de boa aparência. Às vezes a aparência é um perigo. Os feios estão mais seguros. Entende? A moça bonita, o rapaz bonito, corre perigo. Com relação aos rapazes, inveja dos outros e atração das mulheres. Não é? E as mulheres já sabem o que acontece quando são bonitas. E nenhuma mulher se acha totalmente bonita, quer ficar mais bonita. Geralmente, num casamento, a mulher fica linda, já repararam? Alguns casamentos, o noivo leva até um susto, quando ele chega na porta e vê aquela coisa linda entrando. Gente, será que não erraram? Porque ela está bonita demais. Então, a beleza tem as suas coisas, mas a beleza não põe mesa, como se diz, não é? Mas vejam só, assim, deixou ele aos cuidados de José tudo o que tinha, e não se preocupava com coisa alguma, exceto com a sua própria comida. José era atraente e de boa aparência. E depois de certo tempo, a mulher de seu senhor começou a cobiçá-lo, e o convidou: venha deitar-se comigo. Vejam aqui a prova da integridade de José. José estava longe do pai, José estava longe dos irmãos, estava longe do seu povo, povo de Deus. Ele podia dizer: estou longe, eles fizeram essa maldade comigo, vou aproveitar a vida. Mas não, vamos ver o que vai acontecer. Leiam.
Meu Senhor, não se preocupa com coisa alguma na sua casa, e tudo que tem deixou aos meus cuidados.
Ninguém desta casa está acima de mim. Ele nada me negou, a não ser a senhora, porque é a mulher dele. Como poderia eu então cometer algo tão perverso e pecar contra Deus? Se você tem intimidade com Deus, pode estar longe de todos, longe da igreja, longe do pastor, longe de seus pais. Você diz: eu não pecarei contra o meu Deus. Oferece-lhe um produto de roubo, digo: não, eu não pecarei contra o meu Deus. Você se guarda, você se protege. Versículo 10.
Dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar
perto dela. Repara o cuidado desse homem. Primeiro, ele evitava estar perto dela. E ele recusava, um dia depois do outro. Assim, um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Nós temos que fugir da tentação. Isso não é covardia, é coragem moral. fuja da tentação. É coragem moral e espiritual. Quando ela viu que ao fugir ele tinha deixado o manto em sua mão,
chamou os empregados e disse: veja, este hebreu nos foi trazido para nos insultar. Ele entrou aqui e tentou abusar de mim, mas eu gritei.
Vejam a artimanha de uma mulher. Vocês sabem que o pastor atende a muitas pessoas. Havia, por exemplo, dias de audiência pastoral que a lista tinha 10 pessoas. Eu chegava geralmente 15 minutos antes e via a lista. Se eu via o nome de alguma mulher que eu não conhecia, eu fazia uma oração a Deus: Senhor, dá-me discernimento para saber a intenção dessa mulher. Se eu percebia a mulher entrando muito produzida no meu gabinete, eu não fechava a porta, eu deixava semi-aberta. Pastor, você não vai fechar a porta? Não, estou bem, sinta-se à vontade. Meus irmãos, a gente tem que ter muito cuidado. Vocês, pastores, cuidem-se. Olha, elas vão pegar a sua capa e vão gritar. Sabe que o marido dela não confiava muito nela, não. Olha a conclusão que eu chego. Vocês vão ver o fim e eu vou dizer a conclusão. Quando me ouviu gritar por socorro, largou o seu manto ao meu lado e fugiu da casa. O versículo seguinte:
ela conservou o manto consigo até que o Senhor José chegasse em casa.
Então repetiu-lhe a história: aquele escravo hebreu que você nos trouxe, aproximou-se de mim para me insultar.
Mas, quando gritei com socorro, ele largou seu manto ao meu lado e fugiu.
Quando o seu senhor ouviu o que a sua mulher lhe disse, foi assim que seu escravo me tratou, ficou indignado. Se Potifar tivesse acreditado, teria mandado matar o escravo. Mandaria prender, não. De jeito nenhum. Mandaria matar. O rapaz que confiei inteiramente nele, quer abusar da minha esposa? Vou eliminá-lo. Ele tinha autoridade para isso. Mandar prender significou: eu tenho que tomar uma providência. O que dirão de mim depois da queixa da minha esposa? Mandou prendê-lo. Menos mal. Porque é o seguinte: quando o homem tem comunhão com Deus, intimidade com Deus, qualquer lugar é lugar de bênção. Vejam o que aconteceu. Vamos ver.
Mas o Senhor estava com ele e o tratou com bondade, concedendo-lhe a simpatia e a
O Senhor estava com ele. Quando temos intimidade com Deus, Deus vai conosco para o hospital, para a cadeia, para os lugares mais difíceis da terra, num acidente, lá para a profundidade da terra. Deus está conosco. Ele é presente, bem presente, é presença maravilhosa e socorro bem presente na angústia. Mas adiante. Por isso, o carcereiro encarregou José, chegou lá e virou líder. Carregou José de todos os que estavam na prisão. E ele se tornou responsável por tudo que lá sucedia. Que sujeito extraordinário. Como é bom andar com Deus. Como é ousado esse rapaz. Versículo seguinte: que coisa maravilhosa a Bíblia diz, gente. Vamos sentar. Meus irmãos, eu quero mostrar 10 coisas importantes sobre José, nesses 23 versículos do capítulo 39 de Gênesis. Primeiro, a intimidade com Deus é visível. O carcereiro viu, aliás, Potifar viu que José andava com Deus. Quer dizer, quando nós temos intimidade com Deus, as pessoas vêm. A intimidade com Deus produz confiança nas pessoas. Nele a gente pode confiar. A vida e o trabalho da pessoa íntima com Deus são abençoados e abençoadores. Quando a beleza pode provocar a tentação, mas o coração está em sintonia com Deus, a tentação não prevalece. José afirma sua integridade diante dos homens e diante de Deus. Ele afirma sua integridade diante de Potifar, diante da mulher de Potifar, diante dos seus colegas de prisão, como vai mais tarde demonstrar em posições importantes da sua vida. Meus irmãos, longe do pai, longe dos seus irmãos, a intimidade com Deus, porque ele está perto de Deus, faz com que José tenha forças e graça para fugir da tentação. A intimidade com Deus pode levar-nos a sofrer injustiça. Não importa, é melhor sofrer por injustiça do que sofrer por haver transgredido a lei dos homens ou a lei de Deus. Se alguém tiver de sofrer, sofra por ser íntegro. Se alguém tiver de sofrer, sofra por ser honesto. Como aquele funcionário, alto funcionário de um almoxarifado no porto de Los Angeles. Havia um funcionário que começou a roubar coisa do almoxarifado. E ele comunicou ao seu superior. Seu superior não tomou providências. Quando ele fez a segunda comunicação, esse superior entrou em contato com seus colegas e levou o dono da empresa a demiti-lo. Esse rapaz honesto, que andava com Deus, que conhecia Deus, tinha intimidade com Deus, foi mandado embora. Desempregado agora. Esse dono desse almoxarifado, lá no porto de Los Angeles, ele participava de uma reunião semanal com outros empresários da cidade. Jantavam juntos, conversavam, havia uma palestra de, digamos, estímulo à atividade comercial, profissional. Um empresário muito importante levantou-se e disse: olha, eu preciso da ajuda de vocês. Eu estou precisando de um almoxarife responsável e honesto. Se vocês conhecerem, por favor, me digam. Aí levanta-se aquele da empresa em que fora dispensado o almoxarife. Eu conheço um. Não havia telefone celular naquele tempo. Não havia, não é, meios rápidos de comunicação. Eu vou ver no escritório o telefone dele, vou lhe passar o telefone amanhã. Anotou o telefone do colega empresário. No dia seguinte disse: olha, fulano de tal é um homem honesto. O empresário ligou para ele, para o cristão honesto, contratou pagando-lhe o dobro do salário. O dobro do salário, por ser honesto, por andar com Deus. Você pode aparentemente perder, mas não perde se você anda com Deus de verdade. A intimidade faz prosperar e abençoar as outras pessoas e o lugar em que vivemos, porque o Senhor está sempre presente. Uma coisa linda, em todo lugar de provação de José, lá estava Deus. Isso faz lembrar uma outra história, de séculos depois. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não aceitaram a imposição de ajoelhar-se diante de uma estátua. Eles foram jogados onde mesmo? Na sarça, aliás, na fornalha, não é? Esquentada muitas vezes. Pois bem, eles foram amarrados, jogados dentro da fornalha, com calor terrível, tanto que os soldados que os levaram morreram, e eles passeando lá dentro, com um quarto personagem, passeando com eles dentro do fogo, dentro da fornalha. E aí saíram os três, sem um sinal de fogo na sua roupa. Sabe por quê? Aquele que andava com ele era como filho dos deuses. Jesus estava lá. Ah, como é bom ter comunhão com Deus, intimidade com Deus, na hora mais difícil, na fornalha mais ardente, na hora mais dolorosa, Deus está lá para socorrer, saiba disso. Nós sabemos que a tentação constitui a incitação a duvidar da veracidade de Deus, da bondade de Deus e da justiça de Deus. Ela provoca, ela ativa, ela desperta, ela mobiliza a concupiscência, a epitímia em grego, que é o desejo imoderado do pecado, da velha natureza, da natureza carnal. Mas, como José, em intimidade com Deus, é possível vencer. Mas a prova maior que José teve não foi aí. Foi depois de primeiro-ministro do Egito. Ele era tão importante no Egito, depois daqueles 7 anos de fartura e agora 7 anos de fome, que o nome dele foi mudado para Salvador do Mundo, Zaphnat-Paneah. As nações mandavam delegações lá comprar comida. E lá chegam os irmãos dele. Meus irmãos, a maior prova para José foi exatamente o encontro com os irmãos. Porque a coisa mais difícil deste mundo é... A coisa mais difícil deste mundo é perdoar. Há crentes que às vezes dizem, pastor, eu não consigo perdoar. O nordestino uma vez disse a um pastor em São Paulo, pastor, eu dou um boi para não entrar numa briga, e dou uma boiada para não sair. Eu não consigo perdoar. Eu não levo desaforo para casa, pastor. O pastor então deu uma resposta a ele, muito interessante. Interessante. Jesus, que é o seu Salvador e o meu, levou o desaforo para o céu. E o céu é muito melhor do que a sua casa, do que a minha. E não somente isso, ele orou pelos desaforados. O que que Jesus orou? Vamos dizer juntos? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O homem que anda com Deus, perdoa. Ele tinha algumas alternativas: odiar os irmãos e vingar-se deles. Ele tinha outra alternativa: ficar de mal com Deus, pelo que Deus permitira que lhe acontecesse, sofrer tanto. Ele podia perder a alegria e desgostar da vida, talvez pedir a Deus a morte. Estou longe do meu pai, longe dos meus irmãos, longe da minha terra, longe do meu povo, leva-me, Senhor. E talvez tivesse morrido. Mas Deus teve paciência com José e disse, espera, José. Pastor Beira da Pinta tem um sermão lindo sobre isso. A história de José contada de trás, de frente, do fim para o começo. Ele começa assim, lá vai o funeral. Vocês sabem qual foi o maior funeral, o mais demorado da história? O de José levou 40 anos. O povo de Israel levou os seus restos por todo o deserto até sepultar na sua terra. Ah, meus irmãos, que maravilha é a vida desse homem. Jacó vai dizer de José uma coisa interessante. Ele profere uma bênção em relação a cada filho. Ele diz assim: José é um ramo frutífero. Ele é um ramo frutífero junto à fonte, portanto está sempre verdejante. Os seus ramos correm sobre o muro. Vocês sabem que uma árvore que lança seus galhos, seus ramos, para o outro lado do muro, Ela permite que os frutos do lado de lá do muro sejam colhidos pelo vizinho. O vizinho pode colher. Você não pode meter uma vara e tirar de dentro da propriedade. Mas aquele galho que estiver dentro da sua propriedade é seu. O fruto pode ser colhido. Assim José foi bênção para os de dentro e para os de fora. Quem tem intimidade com Deus é uma bênção grande para a família, para a igreja e para o mundo. Ah, como Deus precisa, neste tempo de renovo, da renovação deste pedido: Senhor, eu quero amar-te, eu quero conhecer-te mais, eu quero intimidade contigo, de modo a discernir a tua vontade em todos os momentos da minha vida, nas minhas grandes decisões. Eu preciso de ti. José manteve-se fiel à palavra, aos ensinos de seus pais, da sua mãe. Ele escondeu a palavra de Deus no coração. Ele teve convicção da providência de Deus. Ele vivenciou a intimidade com o Deus que aborrece o pecado. Eu não pecarei contra Deus. Intimidade com Deus que lhe dá sabedoria, disposição de ser bênção, como seu bisavô Abraão. Intimidade com Deus que lhe dá capacidade de abençoar seu povo, a nação em que vivia e o mundo que dele precisou. E Deus fazia prosperar tudo que José fazia, jovens ou adultos. Vale a pena andar com Deus, ter intimidade com Deus, ser fiel a Deus. Aprendamos com José que daqui a 4.000 anos, 3.500 anos, alguém possa falar de nós como gente fiel ao Senhor, como gente que teve intimidade com Deus. Mas como ter intimidade com Deus? Primeiro, você tem que demonstrar o desejo de conhecer o Senhor mais e mais. Senhor, eu quero conhecer-te mais e mais. Você tem que orar cada dia, você tem que abrir o seu coração diante de Deus. Mas não é só você falar, você precisa do silêncio, porque um diálogo em que só um fala é um diálogo mal educado. E esse tem sido o nosso diálogo com Deus. Nós não deixamos Deus falar, nós falamos sozinhos. Então é preciso que nós oremos a Deus, mas demos silêncio ao nosso coração, para perceber a vontade de Deus. Ler a palavra de Deus e meditar nela. Orar como salmista no Salmo 139. Eu chamaria o Salmo 139, Salmo da intimidade com Deus. Salmo da intimidade com Deus. Você conhece bem o Salmo 139? Quem conhece, diga amém. Amém. Que amenzinho fraco. Pois de castigo nós vamos ler o Salmo 139. É de castigo, por causa do amém tão baixo. Nós vamos ler Salmo 139. Eu vou pedir que vocês fiquem em pé. Eu estou encerrando já a mensagem. O pastor disse que eu pregaria 3 horas, só vou pregar 2. Então, fiquem em pé para lermos o Salmo 139. Eu obedeço a vírgula, exatamente. A vírgula, a pontuação. Vejam só o Salmo 139. Que coisa linda este salmo. Eu fico maravilhado. Maravilhado com esse salmo. Salmo 139. São verdadeiras pérolas aquela ali, não é? Virá agora a pérola do Salmo 139. Eu vou ler um versículo e vocês vão ler o outro. Vamos ler como nossa oração a Deus. Senhor, tu me sondas e me conheces.
Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes meus pensamentos.
Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti.
Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já conheces inteiramente, Senhor.
Tu me cercas por trás e pela frente, e pões a tua mão sobre mim.
Ah, o conhecimento é maravilhoso demais, e está além do meu alcance, é tão elevado que eu não posso atingir.
Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença?
Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu puser a cama da sepultura, também lá estás.
Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Oh, leiam.
Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como dia, pois para ti as trevas são luz.
Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Deus nos viu ainda embrião. Deus nos ama desde aquele momento.
Eu sou porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção.
Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus! Como é grande a soma deles!
Se eu contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se treinasse de contá-los, eu ainda estaria contigo.
Quem dera matasses os ímpios, ó Deus! Afastem-se de mim os assassinos! Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não detesto os que se revoltam contra ti?
Tenho por eles ódio implacável, considero os inimigos meus.
Agora, meus irmãos, vamos ler versículos 23 e 24 juntos. É o que todo crente que quer intimidade com Deus, que tem intimidade com Deus, procura fazer. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Amém. Podem sentar-se. Meus irmãos, haja piedade ativa. A nossa piedade não é a do mosteiro, a de mãos postas, mas a piedade que busca a Deus e estende a mão para ajudar as pessoas. Nós temos sensibilidade para as necessidades humanas. É preciso reconhecer os inimigos, aqueles que querem afastar-nos de Deus, e não amar o mundo, nem as coisas do mundo, porque quem ama o mundo não pode ter amizade com Deus. É o que diz Paulo escrevendo a Tiago. Aliás, Tiago escrevendo a sua carta universal. A gente pensa que Paulo escreveu, mas é a carta de Tiago, não é a Tiago. Vejam só o que está escrito lá. Eu vou ler na minha versão. Tiago 4, 7 a 10. E vou encerrar. Assim, sujeitai-vos a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Achegai-vos a Deus, ele se achegará a vós. Pecadores, limpai as mãos, e vós que sois vacilantes, purificai vosso coração. Entristecei-vos, lamentai e chorai. que o vosso riso se transforme em lamento, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos diante do Senhor, e Ele vos exaltará. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Acho que no Irajá não existe isso. Quem fala mal de um irmão e o julga, fala mal da lei e a julga. Se julgas a lei, já não és cumpridor da lei, mas juiz. Há um só legislador e juiz, aquele que pode salvar e destruir. Meus irmãos, o amor das coisas deste mundo, o apego às coisas deste mundo, nos afastam da comunhão e da intimidade com Deus. Quanto mais amor ao mundo, menos amor a Deus. Que amemos as pessoas, mas não ao mundo, no sentido da ordem do mal que domina o mundo. Deus abençoe a Primeira Igreja Batista do Irajá, em seu 85º aniversário, entrando agora no 86º. Que a graça do Senhor seja sobre os irmãos, e que a sua fé, o seu amor, a sua esperança se renovem neste tempo, para o novo ano de 2020. Muito abençoado e enriquecedor. Amém?
Amém.
Deus os abençoe.